da natureza, mas com o calor humano desta acolhida. Eu só não gostei de uma coisa. Eu acho que o Zé Ronaldo é mais careca do que eu. Não? O Paulo Souto protestou aqui, disse que ele era o menos. Mas quando a gente fica, ninguém gosta de ficar careca. Mas quando a gente quer que todo mundo fique. Mas olha, eu queria agradecer aqui ao Tarcísio e à Graça pela acolhida. O Tarcísio fez um grande discurso, nos dois sentidos. Não foi só o tempo, não. Na riqueza do conteúdo. E eu vou pedir cópia a ele. Quero cópia do teu discurso agora que sair. Para saber das coisas daqui. Quero agradecer ao Zé Ronaldo e à Ivanete, que são permanentemente... São, como ele disse, filhos adotivos de Feira de Santana. E você sabe que o amor dos filhos adotivos é tão grande, ou maior às vezes, que o dos filhos naturais. Queria agradecer aqui ao nosso ex-governador, um homem sério, competente, que é o Paulo Souto. Queria aqui agradecer ao ex-governador Nilo Coelho, que veio até aqui para nos acompanhar. Ao Embaçaí, que foi duas vezes um grande prefeito de Salvador. Queria cumprimentar todos os deputados federais e estaduais, que são muitos, eu não conseguiria citar todos. Muitos, muitos vereadores, inclusive o presidente da Câmara, prefeitos daqui desta região que estão hoje nos acompanhando. São muitos, mais ainda os pré-candidatos, são vários. Olha, ciúme de homem é muito pior que ciúme de marido e mulher, né? Citar um, não citar outro, é uma tragédia. Bom, mas eu só queria saber uma coisa também. No meio de toda essa multidão, tem pelo menos um palmeirense sobrando ou não? Um? Olha lá. Eu acho incrível isso. Já ganhei meu dia. Vou contar lá em São Paulo. Encontrei palmeirense em Feira de Santana. Não tinha só corintiano, não. Flamengo, meu neto é Flamengo. Olha aqui, o Ronaldo fez uma pergunta e eu faço aqui. Quem já trabalhou ou tem parente em São Paulo, dos que estão aqui? Olha aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu conheço a Bahia desde uma época que eu não me lembro. Desde quando eu era tão criança que não tinha consciência. A gente não lembra, né? Até 3, 4 anos de idade é muito difícil lembrar. E, como disse o Ronaldo, eu nasci e morei num bairro que era o bairro Operário de São Paulo. Bairro Operário, perto da estação do Brás, de trem. E era um lugar onde chegavam os migrantes de outros estados, principalmente da Bahia. Os baianos de longe são os mais numerosos migrantes para São Paulo, não sei se você sabia, de longe. E eram os meus colegas, meus filhos, eram meus colegas na pré-escola, naquela época chamava no parque infantil, e depois na escola. De maneira que eu cresci conhecendo a Bahia. Eu sabia, até hoje eu sei, eu não vou cantar, eu só canto quando tiver com arma me apontando, como ontem no Datena, que me obrigou, vocês não viram, porque passou, não entrou na parte nacional, eu não deixei, porque entre os paulistas já me conhecem mais, não vão achar que eu sou tão bom cantor quanto político, mas no resto podem pensar isso. Mas eu aprendi o Luiz Gonzaga, eu sei a maioria das músicas dele, desde criança. não era baiano, mas trazia, né, o ar da Bahia. E o que, que é? Fala, fala. Eu sei que ela é nordestino, Luiz Gonzaga, imagina. Eu estive até na terra dele. Mas estou dizendo, eu nasci dentro e me desenvolvi da cultura do Nordeste, principalmente da cultura baiana. Depois, quando eu fui fazer política estudantil, eu fui presidente da União dos Estudantes em São Paulo e depois me candidatei a presidente da UNE. E quem sabia fazer política no Brasil de estudante eram mineiros e baianos, de longe. Pernambucano também, carioca e tal, mas mineiro e baiano. E o candidato contra mim era baiano. É um amigo meu, até hoje, o Sérgio Galdense. Mas ele concorreu comigo. E nós éramos da mesma organização política, Ação Popular, que como tinha a maioria, tinha disputa interna. E o resto dos outros agrupações políticas também opinavam. E olha, derrotar um baiano foi muito difícil. Eu só ganhei por um motivo, porque tinha outro baiano que queria ser candidato e baiano, quando briga com baiano, sai de baixo. Sai de baixo. Mas enfim, aprendi muito quando era estudante. Vinha muito aqui, né, no contato. Eu tinha 21 anos, mas me especializei em Brasil nessa época. Depois eu virei presidente da UNE, que era uma entidade forte na época, não partidária do ponto de vista da política tradicional, mas forte. E veio o golpe e eu acabei tendo que sair do Brasil. Eu fui condenado. Condenado por crime de opinião. Vocês querem saber o que é uma democracia e o que não é uma democracia? Numa democracia ninguém está preso porque é contra o governo, porque tem uma opinião qualquer. Numa ditadura é preso, até a morte às vezes, pela opinião que tem. Mas eu fiquei fora 14 anos. 14 anos. O Tarcísio diz que tem 10 irmãos, 20. Que é uma coisa espantosa. Eu era filho único. Único. Só por isso, aliás, é que eu pude estudar em escola pública, mas eu não precisei trabalhar logo de adolescente. Dava para meu pai dar conta da casa. Depois ele não aguentou mais, mas nos primeiros anos dava. Eu ganhava também dando aula particular. E foi muito duro, né, você ser filho único, ficar 14 anos longe dos seus pais. Foi uma coisa muito difícil, muito difícil. Mas eu aprendi lá fora a olhar o Brasil como um todo. Eu já tive um curso de Brasil quando era líder estudantil. E depois, olhando o Brasil na sua totalidade. É assim que a gente tem que olhar o Brasil e é assim que a gente tem que governar o Brasil de todos e de todas. Eu, quando fui ministro da Saúde, eu não entendia nada de saúde, de medicina. Continuo sem entender. Às vezes as pessoas pensam que eu sou médico. Não, eu estudei engenharia, depois economia e tal. Mas eu atopei o desafio da saúde. Juntei uma boa equipe, inclusive um baiano, o Renilson, que foi um dos... Eu tinha quatro braços direitos. Ele era um, né? Me ajudou muito. Mas toquei para frente a questão da saúde. Minha única incomodidade com o ministro da Saúde era visitar o hospital. Porque o pessoal gosta de te levar na UTI e ficar mostrando. E eu não gosto, eu não quero ficar olhando. Eu não consigo ver aplicar uma injeção que já me dá, né? Mas eu acho tudo importante, só que eu não tenho vocação para isso. Mas não precisa para fazer um bom trabalho. Eu acho que eu fiz, modéstia à parte, um bom trabalho. Por quê? Eu disse o seguinte. Muita gente me dizia, mas você não pode ser ministro da Saúde. É uma fria. É a área mais difícil do Brasil, você vai se queimar. Eu ficava impressionado. Mas numa hora eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou topar. Eu vou topar, mesmo que eu não fizer tudo, uma coisa vai acontecer. O povo brasileiro, as mulheres do Brasil, que são que se preocupam com a saúde, que é a mulher que se preocupa dentro da família, vão concluir uma coisa. Nós vamos dar a batalha e vamos saber de uma coisa. Que o ministro da saúde vai estar do lado deles. Vai estar junto, brigando para as coisas melhorarem nessa área. E realmente nós fizemos muito. Inclusive aqui na Bahia. A Bahia era dos estados que, olhando por habitante, que a Bahia é grande, é muito populosa. Então não dá para olhar um dinheiro que vem e falar, é mais do que o outro. Sim, tem que ver o tamanho da população. Se a gente pegasse na média por habitante, a Bahia recebia muito pouco do SUS. E na época, duas pessoas, como diriam os baianos, me atazanavam o tempo inteiro. Duas pessoas que não se davam muito bem, como os baianos costumam, às vezes, se comportar. Uma é dois Magalhães, por incrível que pareça. Uma era o Antônio Carlos Magalhães, que ficava no meu pé. Olha aí, a Bahia não recebe nada, tal. Eu fui olhar e era verdade, eu não tinha ideia antes. Eu cheguei lá e aí mandei fazer todas as contas, etc. O outro era outro Magalhães, o Jutaí Magalhães. Eles não se bicavam muito, mas os dois queriam bem a Bahia. Então, nós mudamos isso. Mudamos para a Bahia e para o Nordeste. Quando eu fui ministro, nos 4 anos, nós mais do que duplicamos em preços correntes os recursos do SUS para o Nordeste e em maior proporção para a Bahia. Corrigimos uma falha. O Paulo sabe disso. Pois bem, fizemos isso, chacoalhamos a saúde no Brasil inteiro. Começamos pelas mulheres com os mutirões. Lembram disso? Mutirão do câncer do colo do útero. Zé, nós fizemos mais de 5 milhões de exames. Outro dia, em Alagoas, num shopping center que eu estava com o governador, uma mulher chegou para mim e falou, você salvou minha vida. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque em 1998, vocês fizeram mutirão, eu nunca tinha feito Papa Nicolau, e viu-se que eu estava com câncer. Eu fui operado e fiquei boa até hoje. Não fosse isso, eu teria morrido já, porque o câncer teria dominado o meu organismo. Esse trabalho, olha, essa frase dela, essa manifestação, para mim representa a compensação por tudo que eu fiz. Se eu souber, salvei uma vida, eu já me sinto compensado. O mutirão da catarata, lembram? Mutirão da próstata, muita coisa, de diabetes, enfim, fizemos uma grande ofensiva. O programa de saúde da família, em 97, a Bahia tinha uma equipe de saúde da família, aquela de um médico, 5 agentes de saúde, uma enfermeira e 2 auxiliares de enfermagem, uma equipe. Quando eu saí, tinha mais de 800 equipes, mais de 800. Aliás, nos últimos anos, estagnou, parou de crescer as equipes de saúde da família aqui na Bahia. Mexemos muito na área hospitalar, na área do atendimento. Agora, o que que aconteceu? A saúde, não é que foi para trás, parou de crescer, parou de ir para frente. E o que acontece com isso? É que ela anda para trás. Porque saúde é como uma bicicleta. Para ficar de pé, tem que estar sempre andando para frente. Porque as demandas vão crescendo. A Bahia tem metade dos leitos hospitalares que devia ter, segundo a Organização Mundial da Saúde. Esse é um problema grave que nós temos que enfrentar. Tá certo? Isso é crucial. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Não é apenas para a Feira de Santana, não. Mas, inclusive, aqui. Esse hospital geral, novo, porque você já tem um, que é o nome do Clériston. Nós vamos fazer outro aqui, porque esse já não dá conta do recado. E vamos fazer isso junto com o governo do estado e junto com a prefeitura. Porque eles sabem... Isso não pode ser tocado, dirigido um hospital de Brasília. Ele tem que estar integrado no sistema de saúde local. Olha, tem muito para ir para frente, mesmo os genéricos. Nós enfiamos pela goela das multinacionais os genéricos no Brasil. Remédio de melhor qualidade, mais barato. mas não se turbinou mais o genérico. Vice-prefeito. Tem que turbinar mais, ir para frente. Aquilo que a gente chamava, nós chamávamos de farmácia básica, que era remédio totalmente de graça, porque mais de metade da população não tem dinheiro para pagar nada em matéria de remédio. E muitas outras coisas, inclusive consultas. Eu vou criar no Brasil, se merecer a confiança do povo brasileiro, como eu espero, os AMES, Ambulatório Médico de Especialidade, como nós fizemos em São Paulo. Tem 20... Olha, são AMES com... Viu, Ronaldo? São AMES com 24, 25 especialidades. Ortopedia, que é um suplício uma consulta de ortopedia. Meses. Ginecologia, oftalmologia, tem até acupuntura. 25 especialidades. Cada um faz 15 mil consultas por mês. 40 mil exames laboratoriais e de imagem. Uma coisa racionalizada, bem feita, econômica. Isso é fundamental. Saúde não é só hospital. A consulta e não é o posto de saúde que pode dar. E essa unidade dá para fazer. Nós sabemos direitinho como espalhar pelo Brasil. Sempre em parceria, que é como a gente trabalha. Temos muito que avançar na área da saúde. Olha, são três coisas fundamentais. O governo tem que garantir o direito à vida. E vida é saúde e é... É saúde e é segurança. Eu estou abismado com os números. Aqui, Feira de Santana, se a gente pegar a média do que foi neste ano, dá em torno de 70 homicídios por 100 mil habitantes. É um índice que é o dobro da média do Brasil. Dobro da média do Brasil. É cinco vezes, mais de cinco vezes maior do que em São Paulo. E a gente vê muitas regiões do Brasil assim. Quem tem que cuidar disso é o governo do estado, não são as prefeituras. Agora, eu tenho um novo componente que tem que entrar nesse quadro, que é o governo federal. Porque o governo federal costuma dizer, bom, a Constituição diz que os estados são os responsáveis. Então, em geral, o governo federal se limita a ser solidário. Não entra no dia a dia da questão da segurança. Tem a Polícia Federal, que é muito eficiente, trabalha bem, mas que numericamente é pouca, né? E está dedicada a outras coisas. Então, eu quero e digo que isso vai acontecer, que o governo federal mergulhe na questão da segurança, que seja o coordenador de um plano nacional de segurança para o povo brasileiro. Inclusive, cobrando os estados que não estão trabalhando bem. Cobrando também, para poder mostrar, ensinando, treinando, equipando, levando a última tecnologia. Nós fizemos isso em São Paulo. Por exemplo, toda cidade, agora todo estado, está mapeado por rua. Por rua. Se sabe o crime onde acontece, que horas. Isso economiza muito em matéria de contingentes. Porque a gente sabe de ir direto na coisa. Com tecnologia, câmeras, com tudo que tem de moderno. Isso economiza, não implica aumento de despesa. Pelo contrário, isso significa gastar melhor o dinheiro, que já é muito, que vai para a área da segurança. Por isso que eu disse ontem, lá no Datena, e repito, eu vou criar o Ministério da Segurança no Brasil. E olha, alguém me perguntou, puxa, mas mais ministérios? Eu sou partidário de atuar com austeridade no governo. E não preciso aumentar o número de ministérios. Tem uma secretaria, um departamento, por exemplo, de assuntos estratégicos, que virou ministério no Brasil. Não precisa. Tem o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é uma boa instituição, que basta fazer alguém lá coordenando uma secretaria, um assessor do presidente da República, não precisa ser ministério. Vamos trocar? Eu crio da segurança e a gente fecha esse de assuntos estratégicos, que ninguém sabe direito o que é. Não que não tenha importância fazer estudo a longo prazo, mas não precisa um ministério para isso. Agora, para a segurança precisa. Como precisa para o deficiente físico. Para o deficiente físico. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das realizações que mais me orgulham na prefeitura de São Paulo, quando eu fui prefeito, e no governo do estado, foi o trabalho pelo deficiente. Nós criamos uma secretaria, eu botei a Mara Gabrilli, que é tetraplégica, de secretária. É uma mulher bonita, bonita, já posou para aquela revista, como é que é o nome? Para jogar? Não, não é Playboy. Agora me escapou, não é uma revista para jovens. Não, 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 não. Eu acho melhor do que a Playboy. Bom, mas enfim. E... não, não é VIP. Eu estou vendo que aqui ele é erudito nessa matéria. Bom, mas uma pessoa preparadíssima. Eu conheci a Mara quando ela estava boa. É amiga da minha filha. E aí ela teve um acidente. Mas eu passei a conviver com ela depois que ela se elegeu vereadora na capital. E trouxe a Mara para fazer uma secretaria especial, cuidando de acessibilidade. O prefeito lembra hoje, entramos em algum lugar e falei, opa, isso aqui já é acessível, porque tem a coisa para quem é cadeirante. Bom, nós fizemos uma revolução nessa matéria que está em andamento, inclusive investindo, botando elevadores no metrô, né? Porque não tinha jeito, ou tem elevador, o pessoal não consegue. Os equipamentos que nós fizemos novos, todos super acessíveis, até biblioteca. Olha, tem uma biblioteca em São Paulo especial para o deficiente. Se alguém não enxerga, tem deficiência visual, pegando um livro, pondo em cima de um pequeno retângulo de vidro, sai em braille embaixo, na hora, e uma voz lê, voz do computador, lendo em voz alta. É uma coisa incrível. Ou para quem não tem um braço, uma mão, tudo preparado. E criamos uma rede de centros hospitais de reabilitação. Luci Montoro, em homenagem à dona Luci, que foi mulher do Montoro. Já temos 3 hospitais funcionando. E aí a gente vê pessoas com deficiência, com mínimo de reabilitação, se tornando aptas para trabalhar, para dar toda a sua contribuição, para exercer todo o seu papel de cidadão. Em São Paulo tem mais de 4 milhões. No Brasil tem mais de 20, 25 milhões de pessoas à margem da cidadania. Nós temos que, no governo, servir aos trabalhadores, mas servir também aos desamparados. As criancinhas, o deficiente, os idosos. Isso é fundamental. A outra coisa crucial é a educação. Saúde e segurança para a vida, educação para o futuro. Eu tive agora em Alagoinhas, falei, moleza, vocês querem uma coisa que eu faria mesmo que vocês não quisessem, que é uma escola técnica, profissionalizante, para dar um futuro para os jovens. Em São Paulo, nós aumentamos 2,5 vezes as vagas nas escolas técnicas. Curso de 1 ano e meio. O garoto, a garota aprende uma profissão. De cada 5 formados, 4 conseguem trabalho. Nós vamos fazer isso, vamos entupir a Bahia de escolas técnicas. Pode anotar, pode anotar. E vamos fazer isso com o governo do estado e vamos fazer isso com as prefeituras. Porque tem que definir, segundo as necessidades locais, tem que ter um sistema flexível, de boa qualidade, de custos baixos para poder fazer mais, mas de grande qualidade. Estas são algumas das questões fundamentais do Brasil. Agora eu vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu estou há muito tempo na vida pública, alguns até exageram, 50 anos, não, não, eu corrijo, é 48, mas eu era jovenzinho. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Quantos anos você acha? Hein? Não, não, eu não quero quem sabe, eu quero quem pensa. 60. Não. Esse aqui está muito alto. Eu tenho, modéstia à parte, vocês não vão acreditar. Eu tenho 68. Não parece, né? porque eu queria que todo mundo dissesse, não apoiado e tal. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho a mesma energia que eu tinha quando era líder estudantil. Eu só aguento, naquela época, eu passava 2, 3 dias sem dormir. Mas agora eu aguento 1, vocês concordam que está bem. Eu não tenho nenhum problema de varar a noite e trabalhar no dia seguinte. Mas eu estou dizendo da idade, porque eu comecei com 20 anos. Portanto, são 48 anos. 14 de exílio. Portanto, 34 no Brasil. Sempre na luta. Mas, quando eu olho para trás, outro dia eu estava pensando, por que que eu me meti nessa, né? E eu pensei, o político em geral costuma dizer um sacrifício, não sei o quê. Eu falei, não, eu gosto da política, para mim é uma atividade prazerosa. Eu gosto. E vou dizer mais, eu gosto de campanha eleitoral. Para mim é prazeroso. Eu tenho prazer de fazer uma campanha. Agora, por que que eu tenho prazer? Eu tenho prazer pela política, não porque eu consuma os dividendos da política. Eu não estou para consumir, para ostentar, para ser badalado, para ser centro das atenções. Eu vou dizer, vocês podem não acreditar, mas eu sou tímido. Eu, quando entrei aqui, fico um pouco envergonhado, todo mundo me olhando. Aí a gente supera. Tem que superar. O Paulo também, morre de vergonha. Mas tem que superar. Agora, mas eu até quando estava na faculdade, me meti a fazer teatro. Com teatro eu aprendi a ficar mais desenvolto em público. Mas eu não estou na política para essas coisas. Eu não estou na política para desfrutar. Eu estou na política para frutificar. Frutificar. Para servir ao próximo, para distribuir os frutos do meu trabalho. Aí eu fico feliz. O que me dá felicidade é fazer as coisas acontecerem no Brasil, nos estados, em cada município, e olhando o Brasil como um todo. Essa é a minha perspectiva. Por isso eu não fico badalando. Eu sou muito bem-humorado. Todo mundo que convive comigo sabe disso. Ontem, aliás, no rádio, domingo, em São Paulo, eu fui comentar uma partida, numa rádio badaladíssima lá. Eu comento futebol. Não tem, eu não joguei mal futebol, ninguém acredita. Quando eu digo, fala você e tal, não, mas eu até que eu joguei razoavelmente num período. Mas eu fui comentar futebol. E aí, não era Palmeiras, era Santos com Santo André. Aí eu já posso comentar, não vai dar raiva para ninguém. Eu tenho que tomar cuidado. Eu só vou ao estádio quando é time de outro estado. E agora, com a presidência, eu não vou ver mais nenhum jogo. Porque eu agora virei partidário de todos os times. Palmeirense, mas partidário de todos os times. Agora, então, eu contei até uma piada no ar, porque estavam lá, tinha um cara, eu contei uma piada boa, eu não vou contar de novo aqui, próxima vez que eu vier eu conto. Mas, às vezes o sujeito fala, bom, mas você não mostra teu humor. Porque, por acanhamento, eu não sou mal-humorado, sou muito bem-humorado. Na campanha passada, eu fui candidato a presidente em 2002, eu perdi para o Lula, no segundo turno, que já foi uma façanha naquela época. E aí, dizendo, o Serra é mal-humorado. Eu falei, olha, eu estou na vida pública há décadas, se a única acusação para mim é que eu sou mal-humorado, é uma vitória, ou não? Pensa bem, é uma vitória. Isso é o sentido da vida pública. E eu acho, queria dizer para vocês, eu não posso falar com cada um pela palavra, mas falo com o coração. Eu estou convencido, isso não é um slogan, entendeu? Não é uma coisa publicitária. Eu estou convencido de que o Brasil pode mais. Tô convencido. Eu tenho já muitas décadas de vida, estudei bastante, conheci outros países, vivi em outros países, no Chile, na França, na Itália, nos Estados Unidos. Vivi no Chile quando teve um golpe militar lá. E fui perseguido e preso no Chile. Vocês vejam só. Então fiquei exilado do Chile, ao quadrado. Minha mulher já era chilena, meus filhos chilenos. Tive que sair do Chile exilado. Então, era do Brasil e do Chile, era ao quadrado. Duas vezes exilado. Na época, aliás, um cidadão daqui teve um comportamento muito digno. O Chico Pinto, aqui de Feira de Santana. Quando o ditador chileno veio visitar o Brasil, ele foi à tribuna e fez um discurso repudiando a acolhida daquele ditador, por que não dizer, sanguinário. E por isso perdeu o seu mandato. Foi caçado. Perdeu. Olha, vocês veem o que é a diferença de democracia para ditadura? Numa democracia, ninguém é caçado porque vai para a tribuna criticar um ditador estrangeiro. E olha, eu que sobrevivi ao golpe de 64, muito pior, o do Chile foi muito pior do que aqui, valorizo muito o que é um país democrático, o que são os direitos individuais, o que são os direitos humanos. Não são incompatíveis, não, com um trabalho firme na área da segurança. Você pode respeitar as pessoas, mas deve proteger a população dos bandidos. Isso é fundamental. Da mesma maneira no plano internacional. A gente tem que ter relação com todo mundo. Todos os países se autodeterminam, mas devemos defender os direitos humanos e as liberdades no mundo inteiro. Porque eu fui protegido quando perseguido por aqueles que lutavam pelos direitos humanos em muitos países. Mas eu vejo a política, outro dia alguém falou, não, mas o Serra reconhece coisas que o Lula fez que ele acha boas, mas eles são da oposição. Eu disse o seguinte, olha, a minha maneira de fazer política é diferente, né? Eu não sou, política para mim não é Fla-Flu, não é Vitória versus Bahia, que eu imagino que aqui deve ter muita rivalidade, ou não tem? Tem? Quem é Vitória aqui? Quem é Bahia? Opa! Fluminense? De Feira de Santana? Quem é? Ó, Feira de Santana tá mal. Tem mais Vitória e Bahia do que Feira de Santana aqui, do que o Fluminense. Mas não é para o ímpar em política. Eu não trabalho, não funciono desse jeito. Eu fui líder do meu partido no governo Collor. Na Câmara, nós éramos oposição, mas eu era incapaz de jogar no quanto pior melhor. E eu fui um dos que mais impulsionou a cassação do então presidente, pelo comportamento que ele teve. Mas a gente tem que ser construtivo. Então, para mim, o Brasil precisa avançar na segurança, na educação, na saúde, porque não se fez tudo aquilo que podia. Se fez Bolsa Família, vamos fortalecer o Bolsa Família. Vamos fortalecer. Em São Paulo, quando eu fui eleito prefeito, a prefeita era do PT, a Marta Suplicy. Ela fez um mandato e ia para a reeleição. Estava com boa aprovação. Todo mundo dizia, puxa, que fria que você vai entrar. Eu ganhei, apesar de que ela estava bem aprovada. Agora, elas diziam na campanha, o Serra vai acabar com o bilhete único. Sabe o que é o bilhete único? É um bilhete que você compra para o ônibus, desce, pega outro ônibus, desce, pega outro ônibus, durante 2 horas paga uma passagem só. E diziam que eu ia acabar. Eu disse, não, eu não vou acabar, eu vou melhorar o bilhete único. O que eu fiz quando fui eleito? Estendi, em comum acordo com o governador, que era o Alckmin, para o metrô. Então, agora pode 2 horas no ônibus e no metrô e no ônibus. Tá certo? Sabe por quê? Porque eu sei governar, eu sei administrar. A gente tem que olhar para trás e não destruir nada por picuinha. Tá certo? Eu, de repente, às vezes, eu tenho respeito pelo atual ministro da Saúde, mas ele não foi o período inteiro. De repente eu penso que genéricos, que mutirões ficaram de lado porque tinha a minha marca. Tá certo? é um problema, quer dizer, é uma coisa absurda. A gente tem que olhar, melhorar as coisas que precisam ser melhoradas, que já foram criadas, e criar coisas novas, como nós vamos fazer na área do deficiente físico, como nós vamos fazer na área da segurança, como nós vamos fazer na área da saúde, da educação profissional. Isso é que é preciso. É assim que o Brasil vai para frente, porque o Brasil pode mais. A Bahia pode muito mais. A Bahia precisa estrada, a Bahia precisa saneamento, a Bahia precisa portos. O Porto de Salvador está lá encalacrado até agora, ou não? É só perguntar para as pessoas. Salvador, cidades grandes, vocês têm que pensar isso aqui, viu, Tarcísio? É metrô. Porque a partir de 500 mil habitantes, tem que botar metrô, que é barato. Que é barato. Porque senão, fica como São Paulo. O metro quadrado custa uma baba de dinheiro. Tem que fazer tudo túnel, isso e aquilo, aí vai ficando muito mais caro. Eu vou impulsionar, olha, eu fui ministro do Planejamento 17 meses, no começo de 95 para 96. Eu impulsionei metrô em Fortaleza e em Belo Horizonte, além de São Paulo, e no Rio de Janeiro, né? E nós temos que fazer isso, com o ministro, não era nem o chefe do governo. Nós temos que fazer isso no Brasil inteiro, em aliança com as prefeituras, com os governos estaduais, com a área privada, para tocar para frente. Eu fiz agora em São Paulo, como governador, o maior programa de metrô da história de São Paulo. Agora, São Paulo, não, é um mito que São Paulo é rico, isso e aquilo, mas São Paulo tem muito problema. Quem tem parente lá pode perguntar. Muito problema social na grande São Paulo e tudo mais. Mas a gente tem condição de tocar, né? Mas outros lugares não tem. O governo federal tem que entrar com dinheiro, tem que entrar com financiamento. Então, política eu vejo dessa maneira. É num sentido positivo, de caminhar para frente, criticar onde a gente acha que deve criticar, sem, nunca abaixo da cintura, sempre com respeito, mas com determinação, com força, com conhecimento, com projeto e com trabalho. Trabalho é fundamental. É isso, meus amigos de Feira de Santana. O prefeito aqui me soprava, fala dos transplantes, é verdade. Nós fizemos uma revolução nessa área, nós criamos o Sistema Nacional de Transplantes, né? O Brasil saltou, sabe, nós levamos o Brasil, sabe que é o segundo país do mundo em transplantes? É o Brasil, depois dos Estados Unidos, né? E é uma coisa que parou de crescer, como crescia antes. É um negócio que nós temos que impulsionar. A AIDS, nós fizemos a melhor campanha contra a AIDS do mundo em desenvolvimento. É um exemplo. Mas sabe por quê? Porque nós barateamos os remédios. Nos Estados Unidos custa 4 vezes mais por doente do que no Brasil, por causa das patentes, porque nós soubemos desenvolver a produção, soubemos dar briga. Tem que dar briga, tem que enfrentar interesse, sim, quando se trata do interesse público. Ele tem que prevalecer sobre todos os interesses, de corporações ou da área privada. Tem que dar briga, né? Briga pacífica, não é violenta, mas com determinação. Mas eu queria agradecer muito, de coração, a todos e a todas, toda essa atenção. Quero também dizer, quem tem parente em São Paulo, escreve dizendo que eu vim aqui. Escreve dizendo o que pensam a meu respeito, porque eu tenho interesse de saber. Para mim, a campanha é um aprendizado. Eu aprendo nas campanhas. Eu aprendo o tempo inteiro. Eu vou aprender até morrer. Aprender uma coisa boa, gostosa, porque é bom para a cabeça e é bom também porque a gente acaba fazendo as coisas melhor. Um grande abraço. Um beijo a todas as mulheres que aqui estão. E um abração de coração a todos os homens. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
Presidente, presidente. O prefeito Tarcísio Pimenta, o prefeito.